Copa delas.
Amanhã, finalmente, poderemos ter uma definição sobre o calendário do futebol feminino de 2025. E quem explica essa pra gente é Luiz Ferreira, ao vivo aqui no programa No Mundo da Bola. Boa noite, Luiz.
Boa noite, Luciana. Boa noite, Rodrigo. Nosso querido Jorge Bruno aqui na mesa e você ouvinte do programa No Mundo da Bola na Rádio Nacional em todo o Brasil. Olha, Luciana, a CBF, ela convocou nesta quinta-feira, hoje, uma reunião com todos os clubes de todas as competições nacionais femininas, Brasileirão A1, A2 e A3, para debater o novo calendário do futebol feminino. A reunião vai ser feita de forma virtual amanhã, 11 da manhã. Por que esse tema é tão importante? Porque até agora, nós estamos no dia 16 de janeiro, às 18 horas e 19 minutos, 20 agora, que virou o relógio. E a gente não tem o calendário do futebol feminino. A gente não sabe quando começa o BR Feminino A1, a gente não sabe quando começa a Supercopa Feminina, a gente não sabe de nada. E eu vou recuperar aqui uma entrevista, uma matéria que o Portal das Sereias ela divulgou no dia 16 de dezembro do ano passado, no qual ela dizia: a CBF marca a reunião para discutir torneio que pode promover equipes rebaixadas e garantir 20 clubes na 1. Como é que é o formato do BR Feminino para o ouvinte na Rádio Nacional entender? Você tem 16 equipes, classificam as 8 melhores para a segunda fase, aí você tem aquele cruzamento famoso. Primeiro contra o oitavo, segundo contra o sétimo, etc, etc. E 4 equipes são rebaixadas. Há um movimento, que aí depois eu vou explicar por quê, para que a CBF traga ou faça pelo menos uma seletiva para que os clubes rebaixados voltem a jogar, voltem para um. Tem gente que está chamando isso de virada de mesa. Eu, pessoalmente, não sei o que falar. De acordo com o portal dessa matéria, do Portal das Sereias, são favoráveis Santos, Flamengo, Atlético Mineiro, 3B da Amazônia, Sport, Botafogo, Bahia, Avaí Kinderman e Real Brasília. Lembrando que Santos e Botafogo estavam em Atlético Mineiro e Avaí. Foram os clubes rebaixados para a Série A2 do ano passado para esse ano. Contrários: Palmeiras, São Paulo, Ferroviária, Bragantino, Internacional e Cruzeiro. Não se pronunciaram Juventude, Corinthians, Grêmio, Fluminense e América. Essa ideia está tendo muita resistência por parte de alguns departamentos de futebol feminino, principalmente Cruzeiro. A gente vai ouvir a Bárbara Fonseca. Esse é um depoimento que ela dá no dia 9 de janeiro, na apresentação do elenco do Cruzeiro para a temporada de 2025. E ela foi questionada sobre isso. Ela responde o seguinte:
olha, o Cruzeiro, ele é contra. O Cruzeiro, ele é a favor de um crescimento orgânico. Se a questão é: vamos crescer o futebol feminino, vamos aumentar o número de clubes disputando o Campeonato Brasileiro A1, tem que ser de maneira orgânica, porque senão a gente vai deparar com equipes pegando a vaga para preencher, para ter 20 clubes, e equipes que ainda não estão preparadas para vivenciar o que é a primeira divisão do Campeonato Brasileiro Feminino, que é de muita competitividade. E chegar para ser um clube que todo mundo vai olhar e falar assim: daquele clube eu vou ganhar, isso não empodera, isso não faz o futebol feminino crescer. Então esse crescimento tem que ser orgânico. E tem que respeitar as legislações pertinentes ao futebol, né? Se não estava previsto no regulamento, se a previsão do regulamento era essas equipes, as equipes que ficarem nos 4 últimos lugares, elas serão rebaixadas para a próxima temporada, para a segunda divisão, isso deve ser cumprido, independente se ali está o nosso rival ou não. Um ponto até que me entristece muito: eu queria muito que o nosso rival estivesse em outro momento, vivendo o crescimento do futebol feminino como a gente vive aqui no Cruzeiro. Realmente não ter essa rivalidade aqui, competindo à altura, é ruim pra gente, é ruim pros negócios, mas cumpra-se a legislação, né? Não tinha previsão. O Cruzeiro, se ele for chamado a tomar a decisão, a manifestação será contrária a essa possibilidade.
Bom, essa é a Bárbara Fonseca, ela é diretora de futebol feminino do Cruzeiro. Aí a gente vai sair da questão da informação para uma opinião. Você, o ouvinte da Rádio Nacional, pode pensar: poxa, mas vocês não são a favor do futebol feminino? Vocês não falam que tem que ter clube jogando? Mimimi, papapá. Querido, uma coisa é quantidade, outra coisa é qualidade. E o que a Bárbara Fonseca colocou, ela é muito correto o que ela fala. Porque não dá para você ter, que nem a gente teve, um time praticamente sub-17 do Ceará jogando no Brasileirão retrasado e levando 16-0 do Corinthians.
Ainda mais.
Se foi o placar, eu não lembro direito do placar, mas foi uma coisa assim.
Ainda mais fazendo dessa forma, né? Porque vai ser tudo em cima da hora. Clubes que não se prepararam para isso.
Se a CBF, assim, o Hoffmann Túlio, técnico do Fluminense, tem uma boa entrevista para nossa amiga Sharon Price, do Fute das Minas, dizendo: eu não tenho como planejar o meu time, porque eu não sei quando começa, eu não sei quanto tempo eu vou ter de treinamento, eu não sei nada, eu não posso fazer nada. Isso é uma situação ridícula. E nós vamos sediar a Copa do Mundo de 2027. Aí entra uma questão de opinião. O pessoal fala, vocês são favoráveis, querido. Se a CBF pensasse para 2026, olha, a gente quer pensar isso partindo do princípio de que a apuração do portal das sereias está correta, de que realmente isso vai ser proposto. Vamos pensar para 2016 um campeonato com 20 clubes? Ok. Acho justo, porque eu também concordo com o Edinaldo. De 16 cair 4 é muita coisa. Eu também concordo, que já discutimos na TV Brasil, no Copa Delas, aqui na Rádio Nacional várias vezes.
Pois é. E resta saber também como é que vai ficar o formato, né? Porque o ideal seria jogos de ida e volta, e não da forma como é feito.
E ainda
hoje
se fala na criação de uma Copa do Brasil feminina, que seria legal, mas vai fazer agora, atropelando tudo. Vamos planejar esse ano, vamos fazer as coisas devagar. Aí uma informação de apuração de bastidor. Essas mudanças no calendário, essa tentativa de mudança no calendário do futebol feminino, somadas às mudanças que nós tivemos na Copa do Brasil masculina, a questão de inscrição de jogadores, a questão do empate, a disputa de pênaltis na primeira fase, tem muita relação com a candidatura, com o aceno do Ronaldo Fenômeno à candidatura da presidência da CBF. Ou seja, o Edinaldo Rodrigues já estaria fazendo um aceno aos clubes. Olha, eu tô dando moral pra vocês aqui, hein? Vocês não esqueçam de mim. Isso é apuração. Isso não é opinião, não, tá, gente? Isso é apuração. É isso aí, Lu.
É política.